Hoje é quinta-feira, dia 9 de agosto de 2012, e essa é a Rádio CDH, com o programa número 20. E hoje nós teremos comentários das notícias da semana com o nosso editor de notícias, Cássio Lima. E nos comentários, eu, Gabriel Torres, e o nosso editor de refrigeração, Rafael Coelho. Diga lá, Cássio, o que temos de novidades essa semana?
Esta semana a AMD lançou seus primeiros processadores com vídeo integrado, ou seja, APU, dentro da série Fire Pro. Para quem não sabe, a série Fire Pro da AMD é voltada para o mercado profissional, especialmente para os usuários que desenvolvem projetos auxiliados por computador e criação de conteúdo digital. Dois modelos foram lançados, o Fire Pro A300, um processador de 4 núcleos, com clock interno de 3,4 GHz, clock turbo de 4 GHz, clock do chip gráfico de 760 MHz e TDP de 65 watts. E o Fire Pro A320, também um processador de 4 núcleos, clock interno de 3,8 GHz, clock turbo de 4,2 GHz, clock do chip gráfico de 800 MHz e TDP de 100 watts. Este processador tem um multiplicador de clocks destravado, o que é ideal para overclock. Para quem acompanha os nossos boletins de notícias, sabe que a Apple e a Samsung estão envolvidas em disputas judiciais em vários países em todo o mundo, acusando-se mutuamente de infração de patentes, com o objetivo de manter a supremacia no mercado de dispositivos móveis. Mas olha só que interessante, Gabriel. Mas pelo menos em um aspecto, a Samsung está copiando a Apple. Através do uso de trabalho infantil para produzir os seus produtos. Acredita nisso? A empresa chinesa HEG Electronics, responsável por fabricar os telefones celulares, DVDs, equipamentos de som e tocadores MP3 da Samsung, está sendo acusada de empregar crianças com menos de 16 anos em suas linhas de produção, coisa que a Foxconn, empresa responsável por fabricar os produtos da Apple, é especialista. Pelo menos não houve casos de suicídio na HEG Electronics. A Samsung fez uma auditoria, não encontrou evidências de trabalho infantil, mas se comprometeu a realizar uma nova auditoria para investigar o caso.
Esses casos de acusação de trabalho infantil em fábrica chinesa realmente são muito complicados, porque essas fábricas são terceirizadas. Por exemplo, uma fábrica como a Samsung vai lá, inspeciona e fala: oh, gostei dessa fábrica, vou usar essa fábrica para fabricar meus produtos. E pode ser que a delegação da Samsung não tenha visto o trabalho infantil. Realmente, os caras tenham escondido as crianças trabalhando lá dentro, entendeu? E quando os oficiais lá da Samsung saem, bota as crianças de volta para trabalhar na linha de produção. É muito difícil, realmente, para quem está contratando, saber se realmente está sendo usado trabalho infantil ou não.
É, sem falar do que a gente sabe que na China é muito comum o pessoal contratar trabalhadores em regime de quase escravidão, né? Com jornadas de trabalho extenuantes, sem direito à folga. Quer dizer, a gente aqui no Brasil tá até um pouco mal acostumado, né? As nossas leis trabalhistas aqui protegem bastante o trabalhador. Eu vi uma vez uma reportagem em relação a fábricas de calçados, e onde falavam que o pessoal trabalhava 16 horas por dia e não tinha autorização para sair dos alojamentos da empresa, exceto um dia por mês. Quer dizer, se isso aí não é trabalho escravo, eu já não sei mais o que é também.
Vocês sabem, já fui à China algumas vezes, já visitei algumas fábricas, e o que eles me explicaram foi que na China não existe lei trabalhista, ponto final, entendeu? Então o empregador pode tudo. Então por isso que muitas empresas, se não quase todas as empresas, usam a China para fabricar os produtos, porque o custo de fabricação na China é muito mais barato por conta disso, pela inexistência de nenhum mecanismo de proteção aos trabalhadores.
A Fox é um especialista nisso, e muitos funcionários não suportaram a pressão e cometeram o suicídio por conta disso, por causa da pressão em cima deles. Bom, agora mudando de assunto, a Intel quer desenvolver um novo padrão de unidades SSD para ultrabooks. Na verdade, esse padrão seria uma modificação do padrão existente MSATA. Uma das limitações do padrão MSATA é a quantidade de chips de memória que pode ser impresso nele, normalmente 4 ou 5, o que limita a capacidade de armazenamento em 512 GB. Então a Intel convidou a SanDisk, a Micron e a Samsung para desenvolver um novo padrão conhecido como NGFF, Next Generation Form Factor, onde a intenção é fazer com que esse padrão permita a alocação de mais chips de memória, ou seja, não vai ser limitado apenas aos 512 GB. Então, a vantagem do padrão NGFF em relação ao MSATA é que você pode colocar chips de memória em ambos os lados da placa de circuito impresso, aumentando assim a sua capacidade de armazenamento.
É bacana, porque esse padrão MSATA, ele não só está se tornando bastante popular em notebooks e em ultrabooks e principalmente em netbooks, mas também começa a ter placas-mãe para processadores de mesa com slot MSATA, voltado principalmente a você poder utilizar uma unidade SSD pequena e rápida para utilizar tecnologias como a Smart Response da Intel.
Bom, ainda falando em ultrabooks, no segundo semestre de 2013, a Intel pretende lançar modelos de ultrabooks com tecnologia de recarga sem fio. Isso significa que será possível recarregar o aparelho sem precisar conectá-lo na tomada, usando o princípio da indução magnética. Eu queria que o Rafael explicasse um pouco mais como essa tecnologia funciona.
A indução magnética é, na verdade, o princípio físico utilizado em qualquer transformador. Então, o que que esses dispositivos de carregamento sem fio fazem? Em vez de você ter o transformador todo dentro do aparelho, dentro da fonte do aparelho, você tem o primário do transformador fora, numa base, e o secundário do transformador dentro do aparelho. O primário do transformador gera um campo magnético, as bobinas que tem no aparelho captam esse campo magnético, transformam em energia e usam essa energia para carregar a bateria. É interessante que esse sistema não tem nada de mágica. Obviamente ele é menos eficiente do que uma fonte convencional, mas é bacana você poder chegar em casa, colocar o seu notebook, o seu telefone celular simplesmente em cima de uma base e de manhã quando pegar ele está carregado. É muito bacana.
Mas aí, Rafael, mas aí eu vi essa basezinha da Duracell, a Duracell inclusive está vendendo aqui nos Estados Unidos, essa base, que você bota o telefone celular em cima e carrega automaticamente. Mas aí pode ser qualquer telefone celular, como é que funciona esse negócio?
Eu estava dando uma pesquisada sobre esse produto, a princípio você olha e diz, não, mas espera aí, bota um iPhone ali e ele carrega. Mas tem o pulo do gato que é o seguinte, junto com a base, eles têm que seria um receptor dessa indução magnética, que você coloca em volta do iPhone como se fosse uma capinha, só que conectado naquele conectorzinho elétrico dele para carregamento.
Ah, só. Então a capinha, ela deve ter uma bobina ali em volta do aparelho que capta a indução que está sendo gerada pela base, é isso?
Exato. Ela tem provavelmente uma bobina ali e um regulador de tensão, ou seja, ele capta ali, transforma em energia elétrica lá de 5 volts, que é a que a maior parte desses aparelhos precisa, e larga para o telefone.
Ah, tá. Então não é só colocar o telefone em cima do tapetinho lá que vai funcionar. Tem que botar essa capinha em volta.
Botar essa capinha. E é legal que esse produto vem também com uma bateria externa, que tem uma saidinha com um plug USB, ou mini USB, e uma com um plugzinho aquele padrão utilizado no iPhone, no iPad. Então você pode botar... É uma bateriazinha com essas plugs que você deixa lá em cima dessa base, carregando. Aí você pega ela, leva junto, quando for viajar ou coisa assim, e aí quando o aparelho precisa de uma carga, simplesmente conecta no seu aparelho e aquela bateria vai dar uma carga extra no seu telefone, no seu iPad ou qualquer outro aparelho que seja compatível com aquelas saídas que tem ali.
Agora, o que me chama a atenção, Gabriel, é que a Intel, inicialmente, queria propor um novo sistema, um novo computador, que eles deram o nome de Ultrabook, para ser vendido por menos de $1,000. E aí, os fabricantes dizem que é impossível, enfim. Eu não quero entrar no mérito dessa discussão. O que me chama a atenção é que a Intel cada vez mais está inovando, ou seja, quer lançar uma nova especificação de unidade SSD para ultrabooks, quer lançar um sistema de recarga sem fio, e tudo isso gera custo, né? Tudo isso eleva o custo do equipamento e muito dificilmente, a curto prazo, os ultrabooks vão ser vendidos aí por menos de $1,000. Você concorda comigo?
Absolutamente, porque o que acontece também é que, geralmente, se você prestar atenção nas declarações de empresas em geral, eles geralmente botam a partir de e tem um asterisco, né? Aí no asterisco sempre tem lá em letra miúda falando qual é o critério que eles estão usando, né? Ah, a partir de, o modelo mais simples, todo capado, né?
Bom, e o Hotmail, popular serviço de e-mail gratuito da Microsoft, será substituído por um novo serviço de e-mail chamado Outlook.com. O site do Hotmail continuará no ar e os usuários não serão forçados a mudar por enquanto. Ainda será possível enviar mensagens para o endereço de e-mail @hotmail.com, mas seu domínio em breve mudará para @outlook.com. Se você quiser fazer a migração, basta entrar na conta do Hotmail, clicar em opções e selecionar atualizar para Outlook.com. O Outlook.com, já dei uma olhada, ele tem um visual mais moderno e permite integração com várias redes sociais, como Skype, o Facebook, o LinkedIn, Google Plus e Twitter. Pelo que eu vi na internet, pelo que eu li, a marca Hotmail, ela estava muito desgastada. Então, ela estava muito mal falada pelos usuários. Por isso que a Microsoft resolveu fazer essa modificação.
É, tem marcas que acabam se tornando um pouco discriminadas. Você tem um e-mail da Hotmail, também é aquela coisa vista, poxa, mas espera aí, você não se atualiza? Você não usa os e-mails mais atuais? Então, exatamente, isso aí deve ter sido um dos motivos que levou a Microsoft a trocar o nome do... Até, exatamente. E lembrando, né, a Microsoft está agora abandonando esse nome, aparentemente, mas ela pagou muito caro pelo Hotmail.
Pois é, aqui vou fechar o programa aqui deixando um pensamento no ar que tem a ver com Hotmail e e-mails grátis de uma forma geral. E não grátis também, mas eu canso de ver, quando eu vou ao Brasil, propaganda, até aqui nos Estados Unidos também, às vezes propaganda de negócios, e aí o cara tem lá o site, né, www.meunegocio.com.br, e tem um e-mail lá embaixo, e-mail meunegocio@, e aí tem o nome do provedor, em vez de ter um e-mail próprio do domínio do próprio cara, né? Isso daí eu acho que é super amador, e aí eu deixo aí o pensamento do pessoal que tem um negócio e que ainda utiliza esse método, né, que é divulgar o nome do seu próprio site, mas divulgar o seu e-mail usando o e-mail de um outro provedor qualquer, que é realmente, eu particularmente acho muito amador. Pois é, sem falar que já que você já tem o domínio, então é molezinha configurar o e-mail para usar o seu próprio domínio. Você pode inclusive usar o próprio Gmail para configurar o seu próprio domínio. Tem muita gente que não sabe esse pulo do gato. Se você tem um domínio próprio e quer usar um serviço de e-mail confiável e grátis, você pode configurar uma conta do Gmail para ser responsável pelo seu domínio. Então você vai ter lá @seunome.com.br sendo redirecionado para o Gmail e você responde usando @seunegocio.com.br. Então é isso aí, vamos ficando por aqui e até a semana que vem.
Valeu, galera, um abraço.
Isso aí, tchau.